Queridos, hoje nós estamos chegando ao fim da nossa série com aquele nome ali que você está vendo. Parece, mas não é, Surpreendidos pelas Parábolas de Jesus. Pet, você lembra quantas parábolas foram? Não, né?
Foram 15.
15 parábolas.
Porque a do filho pródigo, né, dos dois filhos perdidos, teve duas pregações em cima dela, mas 15 parábolas.
Então, olha só, gente, que interessante. Foi um tempo longo aqui. E, de fato, eu posso dizer por mim, tá? Vou dar o meu testemunho. Eu fui surpreendido pelas histórias de Jesus e pela maneira como a gente olhou para elas aqui ao longo dessa série. Eu tenho 40 anos na igreja, mas acho que não teve nenhuma parábola que eu não tenha me surpreendido aqui, falando, gente, eu nunca tinha visto por esse lado, eu nunca tinha percebido isso. Então, para mim, foi muito abençoadora essa série. No primeiro encontro eu não falei, mas além das mensagens aqui, né, das reflexões, a gente tem uma espécie de podcast chamado Cozinha da Mensagem. Aqui a gente está na sala da mensagem, né? Mas tem um preparo anterior na Cozinha da Mensagem. Aí somos nós nos encontrando antes para pensar o que a gente vai falar dessa parábola, o que Jesus está querendo dizer com essa história. Então, além de ouvir aqui, eu acho que a partir de terça-feira, se tudo correr bem, você pode também acessar esse preparo na Cozinha da Mensagem, que eu acho que pode, né, tornar ainda mais rico a nossa compreensão da parábola. Você ia falar alguma coisa, Pet? Eu te cortei? Não. Então é isso. Quero ler com vocês a parábola de hoje, que é uma parábola, assim como tantas outras, que a princípio eu não gosto, eu acho estranho, eu leio e falo, pô, por que Jesus contou isso desse jeito? Por que esse personagem é desse jeito? A coisa não é como era para ser. Jesus sempre inverte e pega a gente meio que no contrapé, assim, né? Por isso que a gente falou, parece, mas não é. As parábolas são enigmas, num certo sentido, que Jesus conta contando essas histórias. A que a gente vai ler hoje, a última da nossa série, chama assim, A Parábola da Viúva Persistente. A Parábola da Viúva Insistente. O título pode ser ainda maior, pode ser O Juiz Iníquo e a Parábola do Juiz Iníquo e da Viúva Persistente. Mas a gente vai colocar só a Parábola da Viúva Persistente, que é contada por Lucas no seu evangelho. Então vamos lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Lucas, do capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Se você não tiver aí com a sua Bíblia ou com o aplicativo no seu celular, você pode ler na tela. E está escrito assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse Jesus, contando a parábola, havia numa cidade um juiz que não temia Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva desta mesma cidade vinha a esse juiz com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim, depois de muita insistência, ele disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando tanto que eu vou lhe fazer justiça, pois assim ela deixará de me importunar. Olha isso. Então Jesus disse, aprendam uma lição com esse juiz mau. Aí você fala, pô, Jesus, sério? Você vai pegar ele para... A gente tem alguma coisa para aprender com esse juiz? Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé, como a fé dessa viúva, ele encontrará na terra? Percebe que é uma parábola estranha? Uma viúva insistente, um juiz que deveria temer a Deus, porque ele é um juiz debaixo da lei de Moisés, e que deveria se importar com as pessoas, porque ele é juiz para isso. E esse cara, e fica bem claro, Jesus está contando isso aqui. Isso aqui não é uma narrativa, isso é uma história que Jesus criou, inventou. E não é à toa que ele dá essas características para cada um desses personagens. A gente já vai falar mais sobre eles, Luana, mas antes eu quero voltar um pouquinho, só para a gente entender, porque eu fico pensando, por que que Jesus contou essa história? O que levou a Jesus a contar a história de uma viúva insistente e de um juiz maligno que não atendia, mas que por fim atendeu pensando nele mesmo? Eu quero me livrar dessa pessoa chata. No capítulo anterior, nós lemos esse trechinho, no capítulo 18, no capítulo anterior, os religiosos da época, chamados fariseus, chegam para Jesus e fazem uma pergunta para ele, que é a seguinte pergunta: Jesus, quando que esse reino de justiça, sobre o qual você tanto fala, quando que esse reino vai ser percebido? Quando que esse reino vai fazer alguma diferença nesse mundo tão injusto? Eles perguntam isso para Jesus. E aí Jesus responde assim: esse reino, ele não é percebido visivelmente. Mas olha, interessante, imagina Jesus falando isso. Esse reino não é percebido visivelmente. O texto diz, não dá para você dizer, está ali o reino. Não dá para dizer, o reino está lá. Mas esse reino já está entre vocês. Eu fico imaginando, eu no lugar de Jesus, eu diria, esse reino já está entre vocês. Mas Jesus não fala isso. Mas ele é a presença do reino já presente. Mas ele segue dizendo aos seus discípulos, aí é como se ele deixasse os religiosos um pouquinho de lado, e ele se volta para os seus discípulos, que também são religiosos, e que têm muito a aprender, assim como eu e você. Ele se vira para os seus discípulos e fala, esse reino ainda não é percebido, como eu falei para eles, mas esse reino será percebido por todo mundo, ninguém vai ter dúvida, quando o Filho do Homem voltar. Jesus está falando que ele vai ser crucificado, que ele vai ressuscitar, e que ele vai voltar aos céus, e voltar novamente para nos buscar. Então a plenitude desse reino ainda virá, a percepção clara desse reino ainda virá, a justiça completa a todos ainda virá. Mas qual é o paradoxo que essa fala de Jesus encontra no meu, no seu coração e no coração das pessoas que estão ouvindo aqui? Os religiosos perguntaram para Jesus justamente por isso, a sensação de que está demorando. Os ouvintes dessa história aqui têm a sensação de que esse reino de transformação, de libertação de um povo oprimido por Roma, está demorando demais. Agora, o que dizer de pessoas que ouvem esse texto 2000 anos depois, eu e você? Cara, faz 2000 anos que Jesus falou isso. Acho que deu ruim. O reino não engrenou. Não é possível. O texto que a gente leu ainda diz que virá rápido. E a gente fica com essa sensação. Eu continuo vivendo num mundo em que os efeitos desse reino que é chegado são mínimos, é muito fraco. Eu vejo com mais facilidade a injustiça, eu sinto a violência de ser injustiçado dia a dia, seja no trato com juízes maus, seja no trato com professores esgotados, que parecem não interessar em me ensinar, e eles, né, vivem tempos tão difíceis também, injustiçados, recebendo mal. Eu me sinto injustiçado, às vezes, quando eu olho para a minha referência de família, né, Pet? E vejo uma outra que fala, pô, aquela família é legal. Eu estou numa família onde meu pai não cuida de mim, onde eu sinto a distância deles, eu não me vejo amparado. E tudo vai dando sinais de que, cara, esse mundo, a conta não fecha. Esse mundo está quebrado, está desajustado. Eu sigo um como é que chama? Youtuber. Sigo um youtuber do Flamengo. Sou flamenguista, tá, gente? Sempre faço questão de falar isso. Eu sigo um youtuber do Flamengo que ele, no momento, ele está meio triste com o Flamengo, porque o Flamengo teve chance de estar na ponta do campeonato, não está, e ele falou, eu não tenho, gente, mais o que falar sobre o Flamengo. Vídeos recentes dele, sabe o que ele tem falado, ao invés de falar sobre o Flamengo? Ele diz, ele é judeu, e ele está profundamente machucado, preocupado com a guerra. Ele não é cristão, ele não é de igreja, mas a fala dele nos vídeos dele para falar sobre o Flamengo tem sido, gente, o que está acontecendo com esse mundo? Isso me surpreendeu. Eu botei nele para ouvir sobre o Flamengo, sobre a miséria do Flamengo, mas ele começou a falar sobre a miséria do mundo. Ele dizendo, gente, está errado, alguém tem que apertar o reset. Me surpreendeu isso. A pessoa, com o mínimo de sensibilidade, pode ser um flamenguista. Ela vai perceber que o mundo está desajustado. Porque todo mundo experimenta, em algum nível, essa sensação da injustiça, do desajuste, e por aí vai. Eu queria começar perguntando para os meus amigos aqui, perguntando para a Luana. Lu, compartilha com a gente, se você tiver algum momento em que você sentiu esse tipo de coisa. Cara, não era para ser assim. Eu não merecia isso, ou alguém não merecia isso. Isso está injusto, isso está injusto, isso é a maldade do mundo, não era para ser desse jeito. Diga aí.
Eu tenho uma história. Eu fui contratada para trabalhar numa empresa, e para cortar os gastos, eu absorvi várias áreas ali, né? Estava fazendo serviço de 2, 3 pessoas, e eu estava me doando, fazendo tudo que eu podia, comecei a ficar ansiosa, falei, meu Deus do céu. Chegou uma segunda pessoa, que era de confiança, né, dos diretores, e ela estava tentando estruturar lá as coisas, e eu achava que ela iria me ajudar, colocando a mão na massa, fazendo as coisas, mas nada disso aconteceu. Passou o tempo, contratou uma terceira pessoa, e aí essa pessoa trouxe um alívio para a minha demanda, eu fiquei bem mais tranquila. E essa pessoa de confiança um dia me chamou para fazer um feedback e falou assim, Luana, então, eu ia te mandar embora, mas eu resolvi não te mandar embora. Eu já tinha até selecionado os currículos. Eu falei, poxa, mas por que que você não veio conversar comigo antes, me dar um feedback, e, enfim, você deixou chegar nessa situação, eu fiz tudo o que eu podia, eu me entreguei, eu... Né? E ali eu me senti super injustiçada. Falei, caramba, então eu sou só um número? Assim.
Você ia falando, eu achei que você ia mandar embora, ia ser mandada embora, mas não foi, graças a Deus. No entanto, o sentimento fica. Cara, ela veio me confessar que ela estava para me mandar embora.
Péssimo isso, gente.
Pet, algum sentimento nesse sentido?
Eu fiquei pensando que Deus escolhe se apresentar para a gente por meio de figuras que a gente entenda, né? Então, às vezes, aqui na história, ele usa de um juiz, né? Para mostrar a diferença de como o juiz Deus é. Mas ele usa outras figuras na Bíblia, né? Por exemplo, é de um pai, né? De acolhe, que acolhe. E eu cresci num lar que meus pais se separaram quando eu ainda era criança, né? E eu sei que é a realidade de muitas pessoas aqui, né? E quando eu era criança, você não entende direito as coisas, né? E eu fiquei olhando que, na minha época, já tinha muitos filhos de pais divorciados e tal. Mas tinha um amigo meu que os pais dele não eram divorciados. E ele era assim, ele era mais rico que eu e tal. Às vezes eu ia dormir na casa dele, ele tinha o quarto só para ele, tinha vários videogames, eu achava muito legal. E eu achava, não, porque os pais dele estão juntos, né? Por isso que ele tinha um juicer lá no café da manhã. Sabe o que é isso?
É de fazer suco?
Ele colocava laranja, saiu o suco de laranja já. Era isso, muito incrível. E eu ficava falando, meu, se os meus pais estivessem juntos, a minha vida ia ser assim, maravilha. Com vários videogames, com um juicer no café da manhã.
Se eles tivessem juicer, eles não tinham se separado.
Pois é.
Provavelmente.
Talvez seja isso. Mas e eu fiquei pensando, o quanto a gente não traz a nossa bagagem dessas figuras, seja a figura paterna, materna, para a nossa relação com o pai, né? Então, durante a adolescência, meu pai não estava tão perto, ele morava em outra cidade. E eu coloquei isso, eu falei, não vou criar expectativa. E eu transferi isso ao longo da minha vida para minha relação com Deus Pai também. não vou criar expectativa, não vou importunar Deus com essa coisa pequena aqui, porque ele deve ter coisas mais importantes para ouvir. E é essa relação, né?
Cara, isso que vocês falaram, gente, me toca muito. Talvez esse seja um primeiro ponto dessa mensagem hoje, que não tem pontos. Mas eu acho que esse talvez seja um da gente colocar. Vê comigo, a nossa percepção a respeito de Deus, ela se dá a partir de referências que a gente tem nas nossas interações de um mundo injusto e caído. Então, por exemplo, se eu cresci numa casa onde faltava o básico, faltava o pão, e alguém me apresenta a Deus como o provedor de todas as coisas, provavelmente eu vou dizer, eu não creio. Se eu cresci numa casa onde o meu pai abusa de mim, me maltrata ou é ausente, e alguém fala, Deus é pai, fala, Deus me livre. É por isso que Jesus conta de um juiz nessa parábola, e Deus é posto pelas Escrituras como justo juiz, mas ele nos fala de um juiz iníquo, um juiz mau, que se parece mais com alguns... Os juízes aqui presentes, não fiquem bravos comigo, mas em toda a área está contaminada. Nós temos o conhecimento de juízes maus. E quando a gente se volta para o Deus que é posto como juiz, a gente está pensando, quando você ora a Deus, você está pensando, eu estou falando com alguém que tem dificuldade de ouvir. Estou falando de alguém que se importa mais com ele do que com as pessoas. Esse juiz colocado na parábola, ele não foi colocado à toa. Ele é um paralelo com Deus. Porque ele é alguém que tem nas mãos poder e tem nas mãos a vida de outras pessoas. Ele decide sobre o futuro dessa viúva aqui. Então, existe esse paralelo com Deus. No entanto, Deus é um tipo de juiz, é um tipo de pai totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Mas muitas vezes a gente se relaciona com ele como se ele fosse um pai mau, como se ele fosse um juiz ladrão. Isso afeta completamente a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, porque a gente confunde o caráter do nosso Deus. Aí quando essa parábola, ela começa dizendo assim, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Gente, essa frase me pesa tanto. Por causa da minha percepção equivocada de Deus, eu falo, caramba, além da vida difícil que eu vivo, Deus ainda está me obrigando a orar e me obrigando a nunca desanimar. Eu não quero. Isso não funciona, eu não preciso de mais peso na minha vida. A gente lê errado por causa das nossas interações esquizofrênicas, em um mundo esquizofrênico, doente, quebrado e caído. É importante a gente pontuar isso, foi muito importante, Luana, você ter falado e o Pet ter falado, porque isso nos ajuda com uma percepção inicial aqui, nessa nossa caminhada. A Bíblia, gente, ela fala desse paradoxo, tem duas expressões muito repetidas na Bíblia. Eu não sei se você já ouviu, mas a Bíblia fala do sofrimento do justo. Isso, peraí, então está errado. Por que o justo está sofrendo? E a Bíblia fala da prosperidade do ímpio. O que é ímpio? Ímpio é a pessoa má, a pessoa que não teme a Deus, e sobretudo, né, no contexto aqui, a pessoa que não teme ao Deus de Israel, a pessoa do povo que fala, Deus, eu não quero nada contigo. E a pessoa que não se importa com as pessoas. Esses prosperam. E os justos sofrem, padecem. Percebe esse paradoxo? A Bíblia está apontando, a Bíblia não romantiza o mundo, muito pelo contrário. Esse mundo, do jeito que ele está, não presta. Não está dando certo. A partir disso, gente, quero recontar para vocês a parábola. O Marcos costuma dizer, eu vou contar aqui agora melhor do que Jesus contou. O Marcos costuma dizer isso, mas, por favor, não é verdade. Ninguém riu, eu vi que vocês ficaram preocupados. A parábola diz o seguinte, havia numa cidade um juiz. Então, vamos pontuar Só para relembrar, quem é um juiz? Juiz é alguém que tem poder e é alguém em cujas mãos está a vida de outras pessoas. O texto segue dizendo o seguinte, uma viúva daquela cidade vinha a este juiz com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Quando a gente lê na Bíblia, quando a gente é apresentado a figura da viúva na Bíblia, a gente deve sempre transportar a nossa percepção para aquele contexto. O que é uma viúva na Bíblia? É a representação da vulnerabilidade completa humana. Viúva é alguém que não tem condições de subsistência naquele contexto. Essa viúva que chega para o juiz e diz, faça-me justiça contra meu adversário, muito provavelmente, comentários dizem, é uma viúva que está sendo abusada por alguém, quando deveria estar sendo protegida pelo Estado, pela lei. A Bíblia, quando vai falar de vulnerabilidade, ela fala de viúvas e órfãos, filhos sem pais e mulheres sozinhas na vida, porque o marido foi para a guerra, muitas vezes o filho também ia, e ela ficava sozinha. Naquele tempo ela não tinha ela não tinha lugar na sociedade, ela não tinha condição de obter o seu sustento. Então a lei de o coração da lei de Moisés traz essa realidade. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros também, gente que está fora de sua terra, precisavam ser protegidos, guardados. Então essa viúva chega para esse juiz mau, não para pedir, olha, me faz um favor aí, quebra um galho para mim, por favor, me dá um privilégio. Ela chega para pedir, gente, justiça, o que lhe é de direito. E o juiz, ela pede uma vez, o juiz diz não, ela pede outra vez, enfim, o texto diz que ela vinha com frequência encontrar o juiz. E chega uma hora que esse juiz, apesar de não temer a Deus e de não se importar com as pessoas, por se importar muito consigo mesmo, não quero ficar sendo chateado aqui, essa moça está me importunando, eu não aguento mais. Para me livrar disso, eu vou fazer o bem a ela. Eu vou dar o que ela merece. Vocês já viram gente assim? Tem gente assim. E às vezes essa gente é a gente. Que vai fazer o bem, mas faz questão de deixar claro. Eu não gosto de você, não. Eu não me importo a mínima com você. Mas eu estou fazendo isso. Mas que fique bem claro, hein? Já viu gente assim? Gente, às vezes a gente é assim, sem perceber. Então ele faz questão de dizer, eu vou dar o que você está pedindo, mas eu quero lembrar, eu não temo a Deus e eu não me importo com as pessoas. É interessante porque a gente conhece pessoas que temem a Deus, dizem que temem a Deus, mas não se importam com as pessoas. Tem gente assim. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele inclusive diz, abre o olho com esse tipo de pessoa, tem mentira aí. Alguém que teme a Deus e não se importa com as pessoas, essa conta não está fechando. Tem um outro tipo de pessoa, que não teme a Deus, mas que é boa, que faz o bem. Eu tenho amigos que não temem a Deus, mas que são caras bons, amigas que fazem bondade. Tem o tipo de gente que a gente vê e que deve ser referência para a gente, Pet, que são pessoas que temem a Deus e, consequentemente, fazem o bem, se importam com as pessoas. Eu quero ser esse tipo de pessoas, embora muitas vezes eu me pegue sendo os outros que eu citei anteriormente. Ainda tem um outro tipo, que é o tipo do juiz. O juiz é mais raro. O juiz, ele não teme a Deus, ele não se importa com as pessoas. Mas pior ainda, ele tem coragem de dizer isso, de verbalizar. Porque normalmente, quem não teme a Deus e não se importa com as pessoas, não fica falando isso. Esse cara, ele tem uma energia moral impressionante. Porque ele diz, olha, eu quero deixar bem claro aqui, eu não temo a Deus, eu não me importo com as pessoas. De uma certa maneira, esse tipo de interação, que nós conhecemos esse tipo de pessoa na vida, ela nos projeta um Deus no qual a gente não confia, do qual a gente desiste de esperar qualquer coisa boa. Por isso o texto diz, o dever de orar, a gente fala, ah, não, eu não quero, eu não vou orar, eu não acredito nisso, no final das contas, lá no fundo, no meu coração, eu não conto isso para ninguém, mas eu não acredito, já cansei. E fazem 2000 anos que Jesus disse que esse reino viria e não veio ainda. Então, gente, é por isso que Jesus conta essa parábola. Ele conta essa parábola porque ele conhece o nosso desânimo. Ele conhece, de uma certa forma, a nossa visão distorcida de Deus. Não por acaso ele veio a nós. Ele encarnou. Ele passou pelas dificuldades que nós passamos no mundo caído e quebrado. Então esse é o Deus que pode virar para mim, para você, e dizer, eu estou entendendo você. Eu entendo que quando eu falo sobre dever de orar e nunca desistir, isso soa para você como peso e mais culpa na sua vida. Mas ele conta essa história para virar uma chave na nossa cabeça. Porque ele diz, a conclusão dessa parábola, ainda não a conclusão da nossa reflexão, mas quase, mas a conclusão da parábola é o seguinte, ele vira para os seus discípulos e diz assim, aprendam uma lição com essa história, acaso Deus, que não é, segundo a imagem que você pinta dele, Deus não fará justiça aos seus filhos, que clamam a ele dia e noite, continuará a adiar sua resposta? Você tem a sensação na sua vida de que ele tem adiado a resposta? Eu vou até parar para fazer essa pergunta. Luana, você, certamente, você já experimentou isso, Pet também, eu também, cada um de nós. Conta aí para a gente alguma situação que você falou, não é possível.
É, essa coisa de desanimar é do ser humano, né? E como você falou sobre o reino, todo dia eu fico, ai, quando que Jesus volta? Cadê o reino dele?
Cadê o reino?
Cadê? E um dia desses, eu tenho um familiar que ele tem problema com álcool e droga, e ele já deu muito trabalho, a gente já teve diversos problemas com ele, e nesse dia eu estava... Jesus, eu cansei de orar. Deus, é impossível. Essa situação não dá para ser transformada. Se o Senhor quiser fazer algo, o Senhor vai fazer. E aí eu tinha vindo no culto, e o Fontana estava pregando nesse dia, ele estava fazendo um encerramento. E aí ele estava falando sobre uma situação pastoral, que ele não estava vendo um bom desfecho, e ele comentou com o Marcos. E aí o Marcos falou assim, olha, tudo indica que não, que vai dar ruim.
Que não vai dar certo.
Que não vai dar certo. Mas a gente faz a pastoral acreditando no milagre. E aquilo para mim foi assim, você ora acreditando no milagre, mas quem é transformado é você. A oração, ela transforma o nosso coração mediante as situações da nossa vida, né? A nossa vocação é crer em Jesus, é crer que Ele pode fazer as coisas e transformar o nosso ser. Muitas vezes não vai transformar imediatamente aquela situação, porque Ele não vive no nosso tempo, Ele vive em um outro tempo, né?
Verdade, Lu. Pet.
E a gente crê que Deus pode transformar situações também, né? Por isso que a gente ora, mas no processo Ele vai transformando a gente também. Tem uma história sobre oração que marcou muito a minha vida, aconteceu há uns 20 anos. Um tio meu estava bem ruinzinho, estava já no hospital, e a família se encontrou para orar junto, né, pela situação. Tal. E a gente orou pela cura dele, orou para que Deus fizesse a vontade dele também. E aí eu lembro que teve um momento legal, a gente jantou junto, estava dando risada, e toca o telefone, alguns minutos depois. que era do hospital, falando que meu tio tinha partido. E naquela situação a gente fala, pô, Deus poderia ter curado o meu tio, né? Mas ele também fez um milagre ali de transformar o coração de uma família inteira, né? Vários corações ali, coração da viúva que ficou, mas foi consolada por Deus. Então, no processo de oração, Deus está transformando a gente também, ainda que aquilo que a gente está pedindo não aconteça. Deus está transformando e Ele está com a gente, Ele nos ouve, Ele vem nos acolher, né?
Verdade. É, isso que a Lu falou, né, que Deus está num outro tempo, de fato, Ele não está preso à nossa agenda, Ele não está preso ao meu relógio aqui, às horas que passam corridas, deixando a gente desesperado aqui. Graças a Deus, a agenda dEle não é a minha, é melhor do que a minha. Quem nunca teve a experiência, talvez, alguns não, mas talvez alguns sim, de, na juventude, na adolescência, você orando para Deus, aqueles anseios mais profundos do coração da gente nesses tempos. Ah, fulano, ou fulano, cara, era com essa pessoa. Senhor, abençoa, me ajuda para que eu consiga, enfim, trocar uma ideia legal e a gente possa namorar e casar. É a pessoa da minha vida, Senhor. Ouve o meu clamor, e a pessoa vai a Deus, e vai a Deus, e vai a Deus, e vai a Deus, e Deus não responde. Aí, anos mais tarde, você esbarra com a pessoa na rua. Depois, você já está casado, já está com os filhos. Aí você esbarra com a pessoa na rua e você fala, Pai Santo, louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus que não ouve a oração do justo. Nosso coração precisa ser transformado, gente. A gente é... Muitas vezes a gente tem certeza do que a gente está pedindo, mas a gente não sabe o que a gente está pedindo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo tempo dEle, que é o tempo do reino, que é o tempo da realidade por trás desse sistema disfuncional no qual a gente vive. É o tempo dEle. Nosso Deus é maravilhoso. Eu lembro de uma história, para terminar, que eu vivenciei lá em casa com os meus filhos. Lá em casa, os meus filhos, até hoje, eles têm dificuldade de dormir. Um tem 8 e o outro tem 6. O de 8, quando era bebezinho, não dormia por nada, chorava muito, atrapalhava a vizinhança e tal. Depois, beleza, ele está dormindo bem hoje. O João, Benoit, o João, que é o mais novo, tem 6 anos, ele dormia muito bem quando era bebezinho. Mas agora ele tem uma dificuldade enorme. Ele tem insônia ali. E a gente está estudando o que está acontecendo. Por que isso? Mas o que acontece? Por causa desse cenário de dificuldade do sono, eu desenvolvi com eles um ritual do sono de noite. Esse ritual ele tem que começar assim, durante a tarde já vai escurecendo, as coisas vai silenciando, todo um preparo para aquilo. Aí no dia que eu estou de bom humor, eu pego o violão e falo, vamos tocar aqui dois cânticos reflexivos aqui, tranquilos. Aí o João normalmente pede Não É Mais Segredo, que a gente cantou hoje, o Gabi pede uma da Lagoinha, e beleza, a gente canta e tal. Isso às vezes, mas o que sempre acontece, antes de dormir eu oro com eles, e fechando a oração a gente disse amém, eu digo para eles a seguinte coisa, qualquer coisa é só, aí eles, te chamar, e eu repito, mas qualquer coisa mesmo, qualquer coisa, é só o quê? Só te chamar. Então, a nossa frase é, ontem de noite eu testei com eles para não contar mentira aqui para vocês. Qualquer coisa, eles, os dois repetem já da cama deles, é só te chamar. Logo que eu instituí esse ritual, eu me vi em apuros. Porque eles começaram a deitar e rolar na minha vida. Deitar e rolar é uma expressão da década de 70. Ele, deitar e rolar é o seguinte, eles de noite, já, tudo silêncio, dormindo, papai, eu falava, oi, vem aqui. Aí eu ia, chegava na porta do quarto e falava, o que foi? Eles diziam, nada não. Foi só para saber se você está ligado e se você está cumprindo a qualquer coisa. E eu comecei a falar, cara, acho que não deu certo esse ritual, não. Mas o João, com a insônia dele, um dia de madrugada eu ouvi um choro, ninguém chamou papai. Eu ouvi um choro. Aí eu fui para o quarto ver o que estava acontecendo. O Gabriel estava, né, no beliche em cima, dormindo, embaixo a cama do João vazia. Falei, ué, cadê o João? Ouvi mais um pouquinho o choro, está na sala, fui para a sala. Na sala, ele estava sentado assim, em frente ao nosso sofá, no tapete, com a cabeça assim, e chorando, baixinho. Gente, aquilo me assustou. Falei, que isso, filho? O que está acontecendo? Ele virou para mim, com uma carinha assim de desânimo, o olhinho vermelho, cheio de lágrimas, e ele falou, papai, de novo, eu não estou conseguindo dormir. Gente, aquilo rasgou meu coração, embora seja algo tão singelo, tão pequeno. Mas eu virei para ele e falei, filho, por que você não me chamou? Você tinha que ter me chamado. O dever está nessa palavra. Filho, você tinha que ter me chamado. Não passa pelo que você está passando sem chamar o meu nome. A gente não combinou qualquer coisa, é só chamar? E ele falou, mas você não consegue me fazer dormir. Eu falei, é verdade, talvez eu não vá te fazer dormir, eu não posso te dar um remédio, o remédio que eu tomo. Mas sabe o que eu fiz? Falei, filho, eu não consigo te dar, talvez, ou diferente de Deus, tá, gente? Vamos tomar cuidado com isso. Deus consegue todas as coisas. Mas eu falei para ele, eu não consigo te dar exatamente o que você espera de mim nessa hora. Mas eu vou deitar com você e vou ficar com você fazendo massagem, te abraçando ou te dando o espaço que você precisa até você conseguir descansar. O reino que já está presente é isso. É um Deus que não dá para mim as respostas que eu quero no tempo aqui, do meu relógio, que por sinal parou, está quebrado. Nosso tempo é assim, é um tempo quebrado. Mas ele está com a gente até a hora que a gente vai descansar. Acho que é o Agostinho que diz, o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em Deus. E quando Jesus diz, olha, essa é uma história sobre o dever de orar e nunca desanimar, não é para você ouvir falando isso, nossa, eu tenho que orar, eu não oro nada, eu sou péssimo de oração. Mas Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte, qualquer coisa, não deixa de me chamar, porque a oração é isso, a oração é a prática da presença do Pai perfeito, oração é a prática da presença de Deus. Paulinha hoje, eu acho, falou, eu não lembro quem foi, se foi Luana, aqui no intervalo, mas falou, quando Deus diz do dever de orar, não é porque Ele está nos obrigando a orar, é porque Ele quer estar com a gente. Igual esse pai imperfeito aqui, que queria estar acordado com o filho, eu fiquei acordado com meu filho numa cama desconfortável, terrível, apertado com ele, mas ele entendeu, porque quando eu me mexia para tentar sair, ele catava meu braço e falava, não dormi ainda. Qualquer coisa só me chamar. Essa viúva, no contexto dela ali, ela entendeu isso, eu vou continuar buscando. E em Deus, não naquele juiz, mas em Deus, alguém que vivia naquele tempo oprimido, podia buscar refúgio. A lei de Deus observava isso. Quem está cansado, quem está desanimado, quem está correndo perigo, quem está sendo abusado, esses precisam ser guardados e protegidos. Estes precisam contar com a benevolência da lei de Deus, que o juiz não observava. E talvez seja essa a sua história. Às vezes, a gente chama a Deus só no momento que a gente não está conseguindo dormir, mas a gente devia fazer igual meus filhos. Chamar a Deus quando ele vem, a gente fala, nada não. Eu só queria saber se você estava mesmo aqui. Mas também chamar ele, quando ele, estando presente com a gente, ele pergunta o que foi, a gente diz, eu estou perdendo o sono, não estou conseguindo dormir. Os problemas que eu tenho enfrentado são muito maiores do que eu acho que eu posso conseguir. É por isso que Jesus diz, não deixem de orar. E não desistam, porque eu estou com vocês o tempo todo. Eu não estou no quarto ao lado, numa cama grande, não. Eu estou com você na sua cama. Mas você precisa da oração para lembrar disso. Quem não ora, não lembra da presença de Deus. Quem não ora, não lembra de Deus. Então, o convite é, lembra de mim, eu estou aqui, eu sou o seu pai, eu não quero que você passe por isso sem invocar o meu nome. Que a gente experimente isso nas nossas vidas, que a gente olhe para a vida de oração de uma maneira diferente. Que a gente olhe para o caráter de Deus, não a partir das nossas interações, mas a partir das características e do caráter que Jesus nos apresenta. Deus não é um juiz mau, Deus é Jesus. Deus é Jesus, Deus não é um juiz iníquo que não ouve, Deus é Jesus presente com a gente, Deus presente aqui, Cristo vivo em nós. Vamos orar? Você ora comigo? Vamos falar com esse Deus, exercitar esse privilégio, não essa obrigação, mas esse privilégio que a gente tem de falar com Ele. Pai bendito, muito obrigado pelas histórias de Jesus, muito obrigado por essa série que tivemos nessas últimas 15 semanas. Obrigado porque as histórias de Jesus nos ensinam coisas que a nossa visão turva, míope, não consegue perceber. Mas os sinais do reino estão presentes. Por exemplo, quando aqui os nossos olhos são abertos por ti para perceber uma outra realidade. A realidade de um Deus que é Pai perfeito, amoroso, diferente de tudo que a gente conhece, mas que nos convida a vivermos na presença dEle, a contarmos com Ele, a recorrermos a Ele nos momentos mais difíceis, esperando pelo milagre, mas mesmo sem tendo o milagre, reconhecendo que a presença dEle é o que há de mais precioso. E que Ele está com a gente até o dia da plenitude, em que a gente finalmente vai conseguir descansar. Que essa certeza, que essa esperança encha os nossos corações, o coração de cada um de nós aqui, para que a gente não esmoreça, mas para que a gente continue a confiar. 1.000 anos para o nosso Deus são como um dia, e um dia são como 1.000 anos. Obrigado, Senhor, porque a realidade do tempo é diferente do tempo tão escasso no qual nós nos encontramos aqui. Muito obrigado pela tua realidade, pelo teu tempo. Muito obrigado porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que te buscam, para aqueles que te amam. Nós queremos vivenciar isso, Senhor, nas nossas vidas, ao longo dessa semana, ao longo do que a gente vai viver daqui para frente. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.